você está ouvindo o Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Rádios Livres, a Revolução no Ar. Este programa foi produzido pela aluna Suzy Nascimento, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Rádios Livres, a revolução no ar. Rádios Livres, rádios clandestinas, rádios piratas, rádios alternativas. Enfim, nomes diferentes, mas um objetivo comum: corrosão do todo-poderoso monopólio estatal das telecomunicações.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer.
Uma das experiências mais férteis de inserção dos meios de teledifusão no processo de reconstrução democrática aconteceu em alguns países da Europa durante os anos 70. Um movimento das rádios livres, iniciado na Itália em 75. Nascidas no meio de movimentos políticos contestatórios, as rádios livres estimularam as pessoas a passar da condição passiva de ouvintes para de agentes ativos de seus discursos. Começaram a colocar no ar suas ideias, seus prazeres, suas músicas preferidas, sem precisar de autorização para isso. As faixas de onda foram consideradas propriedade coletiva e cabia à coletividade usufruir delas. As rádios livres europeias nada têm a ver, entretanto, com as rádios piratas propriamente ditas. A história da pirataria é anterior e completamente outra, pois é um fenômeno tipicamente inglês. A partir do final dos anos 50, algumas emissoras foram montadas dentro de barcos para emitir fora das águas territoriais da Grã-Bretanha como forma de burlar a tutela estatal. Era costume erguer uma bandeira negra, como a dos corsários, nos barcos emissores. Daí surgiu a expressão rádios piratas. Na primavera de 75, as rádios livres italianas começaram a acontecer na prática, ignorando o monopólio e toda a legislação que o suportava. Logo, logo, o desafio ao monopólio abriu espaço para uma experiência radiofônica absolutamente inédita. Uma experiência dirigida para uma autêntica gestão alternativa da informação e para o exercício direto da democracia. A Rádio Milano Centrale é um exemplo do espírito das demais emissoras alternativas. Ela abria amplos espaços para os setores particulares de combate, como as mulheres, os trabalhadores imigrantes, as minorias étnicas, os jovens, os homossexuais. mas foi a Rádio Alice de Bolonha que teve um papel transversalizante das rádios livres. Recusava assumir uma postura político-partidária definida nos termos convencionais e, por trazer à discussão pública temas malditos como o corpo, o desejo, o prazer, a preguiça. Porém, como tantas outras rádios livres, Alice foi invadida por tropas policiais em março de 77. Silenciada, ela se transformou num mito. Seu exemplo fez florescer outras incontáveis Alices dentro e fora da Itália, como que fazendo vigar o postulado máximo da emissora. Que 100 flores murchem, que 1000 transmissores floresçam. Na França, tal como na Itália, as antenas livres rapidamente se tornaram um dos mais significativos eventos políticos e culturais do final dos anos 70. A Rádio Verte de Paris, por exemplo, foi a maior audiência já obtida por uma rádio livre. As rádios livres europeias, que haviam resistido a todo tipo de repressão, foram esmagadas aos poucos. As raras rádios que ainda procuraram resistir à maré de caretice tiveram que enfrentar o descrédito geral. É justamente nesse momento em que as rádios livres europeias enfrentam a sua pior crise que começam a aparecer emissoras clandestinas no Brasil, culminando com o boom de Sorocaba. Chegou a ter, no final de 83, mais de 40 rádios livres no ar. O fim é também recomeço. Mas quanto ao resto da América Latina?
Soy loco por ti, América. Voy a traer una mujer playera que su nombre sea Marti, que su nombre sea Marti. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti.
¿Cómo es posible en los manuales de política que onde a fome e a vida são como loteria permanente, os homens da Latinoamérica, periférica, colonial, miseravelmente desigual, percebessem que é preciso, necessário e vital comunicar-se? Comunicar-se reinventando, transformando transistores e válvulas em sinais de fumaça, tambores. Dimensões continentais? Talvez. Mas outros motivos levariam os mineiros da Bolívia, o bando rebelde de Fidel Castro e Che, os guerrilheiros de El Salvador, os sandinistas da Nicarágua, a construírem os seus transmissores. Foi assim que, desde a década de 50, os centro e sul-americanos foram riquíssimos em experiências radiofônicas alternativas.
El nombre del hombre muerto, no sean palabras tristes. Soy loco por ti de amores, un poema ainda existe. con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones do mar, ay, hasta te conmover.
Mas seja lá qual fosse o objetivo das inúmeras rádios livres, seja lá o tipo de ouvinte que queriam atingir, como agenciadores do coletivo tiveram sentido quando propunham algo em comum, a revolução no ar. Produzido por Suzy Nascimento, nos estúdios do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.